mas o alvo era um só, procurando mostrar os meios que Deus usa em relação ao ministério para levar a sua obra adiante. E quando falamos desses meios, falamos das muitas formas de Deus trabalhar. O seu conteúdo é o mesmo, a sua obra é a mesma, mas Deus trabalha de acordo com o tempo, com etapas, com estágios em que sua igreja e a obra estiver. Ele trabalha de forma real, não de forma fictícia, né? Quando nós olhamos, comentamos um pouco das sete igrejas do livro de Apocalipse, nós vemos que são sete igrejas, mas o Senhor fala uma palavra específica a cada uma delas. Por quê? Porque para Deus o que de fato pesa é a realidade espiritual. É a realidade interior e não o aspecto exterior. Às vezes o aspecto exterior, ele aparenta uma realidade que não temos. Quando você olha, por exemplo, Jerusalém, o templo, no começo Jesus chama de a casa do seu pai. No final ele fala, a vossa casa vai ficar vazia. Então ele permite que aquilo seja destruído. Ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque a aparência exterior não representava a realidade interior. Então nós precisamos ter um testemunho exterior, mas desde que seja legítimo, seja o testemunho de realidade espiritual e não imitação de realidade espiritual. Então aquelas sete igrejas representam os sete períodos, as situações das igrejas nesses períodos, e você encontra que Deus não fala uma única palavra generalizada a todo o seu povo em todas as épocas. Deus fala uma palavra específica a cada igreja daquela, porque ele está julgando, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote que anda no meio dos castiçais, dos candelabros. E você sabe que uma das funções do sacerdote era manter acesa a chama do candelabro. E para fazer isso, existiam os instrumentos. Ele tinha que cortar, aparar a ponta dos borrões, né, dos pavios, para manter a chama acesa. Tinha que alimentar de óleo, ele tinha que fazer aquela limpeza. E o Senhor é o sumo sacerdote que entra e anda no meio das igrejas como candelabros, e ele vai julgar, ele vai tratar com a realidade espiritual de cada uma delas. Aquelas sete igrejas são sete aspectos diferentes, mas essencialmente é a igreja do Senhor. Quão importante a gente ver isso, né? Que Deus julga de acordo com a realidade espiritual e não com a aparência dela. Então temos que nos ocupar com isso. Porque quando nós encontramos a realidade espiritual, nós encontramos o nível do agir do Senhor no nosso tempo. Nós estamos num tempo no relógio de Deus. Estamos numa etapa na obra de Deus. E o nosso problema é que nós, muitas das vezes, como povo de Deus, estamos fora de realidade. Então nós tentamos viver algo que não está contextualizado ao tempo de Deus. Por isso falta graça, falta poder, falta o agir de Deus, porque a nossa prática é descontextualizada com realidade espiritual. Como precisamos nos ver naquelas sete etapas das igrejas, em que etapa nós estamos? Qual é a nossa realidade espiritual? O Senhor chama aquelas igrejas a uma realidade. Interessante que são sete. E cada nome de igreja daquela tem um significado no original. E quando a gente vê a história, você vai ver que a história mostra essas etapas de forma cronológica, histórica. Parece que é um acaso, mas não é acaso. O nosso foco não é entrar no aspecto dessas sete igrejas no livro de Apocalipse. Mas nós vamos ver que dentro do assunto que nós estamos falando, vai findar lá. Talvez na última mensagem vai terminar lá, mas é importante passarmos por isso. Começar a ver esses meios que Deus trabalha como Deus trabalha. Hoje nós vamos voltar ali o princípio dos evangelhos, especialmente o livro de Atos, porque nós comentamos um pouco sobre os querubins do livro de Ezequiel. Nós vimos que quando Deus começa a trabalhar para trazer restauração ao seu povo, ele mostra os céus abertos, a palavra do Senhor, a mão do Senhor sobre Ezequiel, e ele vê aqueles quatro querubins ali que estão vindo, girando, zigue-zagueando, sem se separar uns dos outros. São quatro seres viventes. E os irmãos se lembram que eles têm quatro rostos, ou quatro caras. Nos lembramos disso, ok? E qual eram eles? Vamos ver? Leão? É, no começo é confuso mesmo. Cada um está virando para um rosto, né? Mas o que é importante é que eles estão juntos. E parece que é algo assim, muito misterioso, sem contexto, mas não é. Ele de fato é misterioso. Mas ele está completamente contextualizado à obra de Deus. São quatro. Pincelamos um pouco sobre esse aspecto de quatro na Bíblia, né? Na Bíblia, os números têm um significado muito correto. Deus é muito cuidadoso. Então nós vimos vários pontos que Deus enfatiza sobre o número 4. Quando foi que ele criou? Quando foi que ele colocou o sol e lua para governar? Em que dia que foi isso? No quarto dia. Então nós temos ordem, nós temos governo na criação para que as coisas não entrassem em colapso, não entrassem em caos. Então ainda que Deus faz coisas extraordinárias, Deus também trabalha no ordinário. Deus é um Deus de ordem. Ele quer espontaneidade, diversidade, multiforme sabedoria e graça, mas girando com ordem de acordo com seu propósito. E mesmo que haja intervenções extraordinárias, mas ela deve se encaixar nesse mover de Deus que está debaixo do seu governo. Eu não me refiro a uma ordem humana, a um controle humano, mas eu me refiro ao propósito de Deus sendo desenvolvido de ordem crescente. Então nós vimos que a arca do Senhor, por exemplo, ela era levada por quatro levitas. Novamente temos a questão da ordem, novamente a questão do governo. Vimos a etapa do povo de Deus no livro de Números. Deus cria, redime em Êxodo, purifica em Levítico e antes de entrar em Canaã, duas coisas. Números, colocando o povo de Deus que é um só, mas tem que estar em 12 tribos. E ele fala das bandeiras dessas tribos, que cada uma tinha que estar no seu lugar. Uma tribo ia na frente, a outra tinha que ir lá atrás. Ah, não pode ir junto? Não, não. É tempo de ordem. Vão se mover, mas vão se mover de acordo com o programa de Deus. E aí repete as leis em Deuteronômio e nós podemos entrar, então, na plenitude em Canaã. Chegamos no Novo Testamento. E nós vimos o Senhor, porque nada, absolutamente nada na Bíblia está desassociada de Cristo e da sua obra. Porque se você resumir o que seja a obra de Deus, nada mais é do que Cristo e o aumento de Cristo, a manifestação de Cristo. Na igreja, em todo o universo, ele quer encher tudo de Cristo. Não tem nada, absolutamente nada fora da pessoa do nosso Senhor. As profecias, a tipologia, a história, tudo na Bíblia converge em Cristo. São sombras dele. E não há realidade espiritual fora de Cristo. Então nós encontramos nos evangelhos o Senhor se manifestando em quatro evangelhos. Ele usou quatro escritores. Ele poderia colocar um evangelho só. Mas na soberania de Deus nós temos quatro. Porque Deus quer manifestar esses aspectos da pessoa do Senhor e equilíbrio. Então, em Mateus nós vimos o Senhor como rei. Porque esse é o assunto do evangelho de Mateus. Pelo menos 50 vezes, a 53, a palavra rei e reino aparece no livro de Mateus. As parábolas do Senhor no livro de Mateus são sobre o reino. Ele está se dirigindo ali aos hebreus, né? Então nós encontramos o Senhor sendo revelado com o rosto de leão no livro de Mateus. Mas quando ele é o rei em Mateus, como ele vai reinar? Então nós temos o evangelho de Marcos. Ele reina servindo. Ele é um rei que está abdicando da sua autoridade, ele está abrindo mão dos seus direitos como Deus e ele está vindo servir como servo. Por isso em Mateus, como rei, você tem genealogia. Em Marcos, como ele é cara de boi, ou seja, ele é o servo, ele é a ovelha, é aquele que vai ao matadouro, ele não tem genealogia. Ele é apenas um escravo, alguém que vai morrer. E então, em Lucas, nós temos ele como filho do homem. Nada é por acaso, né? O Senhor usou um médico, um expert em biologia, em anatomia humana, para apresentar Jesus como homem. Não é maravilhoso isso? E se você vê, o evangelho de Lucas está sendo dirigido aos grandes filósofos, especialmente, ou à cultura grega da época. Lucas está se dirigindo aos gregos, enquanto que marca os romanos. E Mateus está se dirigindo ao povo hebreu, ao povo judeu. E nós encontramos, então, Jesus como filho do homem em Lucas. E, então, no livro de João, ele é a águia. Porque João é o último a escrever na questão do cânon da Bíblia, né? E nós vemos que, quando se perde a visão clara do Senhor, João apresenta a origem. João traz todo mundo de volta. No princípio era o verbo. Então ele vem de cima, como que voando. Visão celestial. Então nós temos esses quatro aspectos da pessoa do Senhor e da sua obra, nesses quatro evangelhos. E a obra do Senhor, ela vai mudando de face, como nós vimos em Ezequiel. É a mesma obra, mas tem momento que Deus muda as etapas e elas não podem caminhar de formas separadas. Então nós encontramos o Senhor trabalhando com seus discípulos para que a sua obra siga adiante. Ele teve 12 discípulos, mas entre os 12 ele trabalhou de forma especial com 3. Nos lembramos quais foram, verdade? Vamos lembrar? E João, temos pelo menos 3 vezes que o Senhor chamou eles para um momento mais íntimo. Você se lembra de algum? Pode até, na verdade, tem mais, né? Quem lembra? Monte da Transfiguração. Da filha de Jairo. Oh, tá bom, hein? E o Getsêmani. Então você vê que pelo menos o Senhor teve momentos específicos de treinamento e de intimidade, porque ele via, ele preparou o seu discípulo para levar a sua obra adiante. Não significa que os outros não estariam envolvidos, mas significa que esses 3 seriam pioneiros nessas linhas de ministério. Agora, quando nós olhamos o chamamento desses irmãos, nós vemos que o Senhor relaciona o trabalho até profissional com o ministério que eles iriam desenvolver. Quando o Senhor chamou Pedro em Mateus 4, você vai ver que Pedro está pescando, está lançando redes. E o Senhor chama Pedro e fala, você vai ser pescador de homens. E no final dessa passagem, João não está lançando redes, João está costurando redes. Ele e seu irmão Tiago. Então nós encontramos o Senhor chamando ele exatamente nesse momento. E ele contextualiza, de uma forma de metáfora, a obra que eles iriam desenvolver de acordo com aquele treinamento que eles já tinham na vida humana. Deus é soberano, não tem nada fora do seu propósito. Mesmo que a gente erre, ele acaba transformando isso como uma obra-prima para trabalhar algo em nossa vida que no final vai gerar algo para o seu reino. Então Deus relaciona a profissão de Pedro com o seu ministério e João também com o seu ministério. Então só fala que Pedro seria esse pescador de almas. Nós temos pelo menos 3 chamamentos específicos para Pedro. Ele vai ser pescador de almas. Em Mateus 16, o Senhor dá as chaves do reino para Pedro. Então vai ser alguém que abre portas. E no final do livro de João, apascenta as minhas ovelhas. Evangelismo, ministério da palavra e pastoreio. Prega o evangelho, ganha almas, treinamento na palavra, edificação de rebanho. Mas quando o Senhor fala isso para Pedro, essas coisas estão encaixadas, elas não estão separadas uma das outras. E quando nós olhamos a obra do Senhor no livro de Atos e nas cartas, você vai ver que Pedro sempre vem primeiro. Ele se levanta com os 11, mas é ele que se levanta. Né? Em várias vezes isso acontece. João está ali. Mas assim como Pedro lançava a rede e Deus chama Pedro primeiro e chama João no final, João não começou nada. João está sempre ao lado de Pedro ou ao lado dos outros companheiros e ele aparece no final da obra de Deus. Quando ele aparece junto no livro de Atos, ele está sempre ao lado de Pedro. Ele não está tomando a iniciativa ou liderando de maneira assim como pioneira a obra de Deus. É Pedro que está. Então, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, foi Pedro que se levantou. E ele que interpretou aquele momento da parte do Senhor, porque Pedro vinha primeiro. E depois que ele prega a palavra, nós vimos que ele ali está usando as chaves do reino. Cerca de 3 mil almas recebem o evangelho. Então, em Atos 2, Pedro abriu, usou as chaves do reino para abrir a porta aos judeus. Você imagina uma pregação se converter cerca de 3 mil almas. Então, assim como primeiro nos evangelhos vem cara de leão, na obra de Deus também. Ou seja, no livro de Apocalipse, em Apocalipse 4, a ordem dos querubins é essa. Primeiro, cara de leão. Ou seja, o reino de Deus tem que vir primeiro. E o reino de Deus é subjugar os poderes de Satanás e resgatar os homens para o reino de Deus. Para colocar os homens debaixo da autoridade do reino de Deus. Quando Pedro resume a sua mensagem em Atos 2:36, ele fala, saiba, pois, toda a casa de Israel com toda certeza que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Não primeiro Cristo, mas Senhor e Cristo. Esse é o aspecto do ministério de Pedro. Ele está apresentando o senhorio. Por isso que você vê Pedro lançando rede. Ele está trazendo as pessoas para debaixo da esfera do reino de Deus. E você continua seguindo a cronologia da obra de Deus no livro de Atos. Você vai encontrar lá no capítulo 10, quando o Senhor leva Pedro à casa de Cornélio. Muito interessante que ele vem viajando pelaquela região, chega lá para ressuscitar Dorcas, aquela jovem que havia morrido, e ele está em Jope. Ele se hospeda ali em Jope, e ele se hospeda na casa de um Simão curtidor. Eu fico impressionado o cuidado de Deus com os acontecimentos. Isso deve nos deixar assombrados, porque nada está fora do controle do Senhor, né? Como que coloca Simão Pedro na casa de Simão curtidor? E aí está Cornélio agora ali em Cesareia, orando. Um centurião da corte romana, um homem digno na cultura judaica. E um anjo aparece para ele. Ó, tuas esmolas e orações estão sendo ouvidas diante de Deus. Muito interessante. Não só orações, mas contribuições. Tem gente que só ora, né? Mas é oração e contribuição que está chegando ao trono de Deus, né? Que Deus nos ajude a ter uma canoa de dois remos, sabe? Oração que gera fé para ser mordomo, né? E o Senhor fala para ele que ouviu as orações de Cornélio, né? E ele deveria mandar chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. Não pode errar. Os guardas foram lá. Nesse momento, Pedro está orando na casa desse Simão curtidor. Quando ele está orando, você lembra o que aconteceu com ele? Ele teve um êxtase, né, uma visão. O que ele viu? O lençol vindo do céu, amarrado pelas... Você lembra o que a Bíblia fala? Quatro pontas. Quatro. Pelas pontas. E diz a palavra que dentro desse lençol havia répteis, quadrúpedes, animais, de toda espécie, aves. E aquilo ali, falando de maneira figurativa, representa o ministério de Pedro. Ele lança a rede. E ele amarra tudo numa trouxa, põe nas costas e anda. A pregação de Pedro é o reino. E quando Pedro traz as pessoas para dentro do seu lençol, quem são essas pessoas? Somos eu, você, somos nós. Claro, judeus também. Mas aqueles animais é representado pelos gentios. Porque aqueles soldados chegam ali na casa de Simão, o curtidor, e Pedro está ali questionando isso, o Senhor fala, Pedro, mata e come. Você lembra a resposta de Pedro? Não, Senhor. Nunca comi coisa comum e imunda. Espera aí, Pedro. Quem é o Senhor? Você acabou de falar lá. Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E agora Pedro fala, não, Senhor. Então, espera aí, você é o Senhor? Ou eu sou o Senhor? Porque a visão para Pedro era estranha. Mas a voz era comum. A voz Pedro conhecia, era a voz do Senhor. E agora, você vai ouvir a voz ou você vai ter problema com a visão? Porque a visão está quebrando o paradigma da cultura religiosa de Pedro. Ele não podia comer coisa comum ou imunda. Você se lembra que eu comentei dos evangelhos que Jesus se apresentou de várias formas e confundiu os discípulos para eles não ficarem presos a formas? Mas ser expansivos e seguir o Senhor de acordo com a sua manifestação, novamente o Senhor está treinando Pedro. Lá em Mateus 16, quando ele deu as chaves do reino para Pedro, depois ele fala, olha Pedro, convém que eu vá a Jerusalém, vou estar lá com os anciãos, vou ser apedrejado, cuspido, vou ser crucificado. Fica tranquilo, eu vou ressuscitar. Pedro toma Jesus à parte e começa a repreender o Senhor. Assim que o Senhor dá as chaves do reino para Pedro, dá autoridade, o que você ligar vai ser ligado e desligar vai ser desligado, o que Pedro faz? Usa a autoridade para controlar o Senhor. Tentar controlar. E o que o Senhor fala para Pedro? Para trás de mim. Ele falou para Pedro ou para Satanás? Espera aí, gente. Pedro fala, não, Senhor. Fala a primeira vez, você não vai fazer isso. E quando ele fala, não vai fazer isso, não vai lá ser crucificado, Jesus vira para Pedro. Depois você olha Mateus 16 e fala, não, Satanás. Ou, perdão, para trás de mim, Satanás. Mas como é que é isso? Não, ele fala para Pedro. Mas não disse Satanás, entrou dentro de Pedro e possuiu, Pedro ficou possesso. Não fala se usou a mente de Pedro, não fala se está atrás de Pedro, se Pedro é Satanás, não fala nada disso, ele só fala não Satanás. Em outras palavras, toda vez que o homem quer controlar a obra de Deus porque ele tem algum poder, alguma chave que Deus delegou, ele está no lugar de Satanás. Não faz diferença entre Satanás e o homem quando ele usa os atributos, usa as ferramentas, usa os dons de Deus para controlar o Senhor e a sua obra. Não tem diferença nenhuma. Porque essa é a ambição de Satanás, controlar a obra de Deus. Então o Senhor está tratando com a carne de Pedro. Eu te dei a chave. Você vai ser o pioneiro. Os que virão depois têm que vir após você que vai abrir as portas, usando as chaves. Mas não controla, porque essa é a ambição do inimigo. Então o Senhor teve que tratar muito com Pedro. O Senhor repreendeu Pedro em Mateus 16. Quando chega em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando ali está sendo revelado Elias e Moisés do lado de Jesus falando acerca do reino, da sua morte. Quem toma a palavra para falar? Pedro. Oh, meu Deus, acabou de ser repreendido. Quando ele toma a palavra, ele tem as chaves. Era alguém impetuoso. Deus gostava da personalidade de Pedro. Mas tinha que tratar. Uma nuvem encobriu e a voz do céu veio. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não é em Pedro, não é em Moisés, não é em Elias. Pessoas maravilhosas. Mas esse é meu filho amado. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele ouvi. Porque Pedro já queria fazer três tendas ali. Já queria inventar coisas, igual a gente. Está sempre querendo inventar coisas. E aquela nuvem os encobriu, quando eles foram ver o que sobrou, a ninguém mais viram, diz a palavra, senão a Jesus. Então o Senhor repreende Pedro, o Pai repreende Pedro. Ele está sendo treinado para levar essa obra do Senhor como pioneiro adiante. E o Senhor continua a tratar com Pedro. Na verdade, foi o discípulo mais corrigido, foi Pedro. Quanto mais responsabilidade, mais disciplina. Menos licença para ter tanta liberdade. Outros podem, mas aqueles que são chamados para ser pioneiro não podem. Porque eles representam autoridade espiritual. Eles marcam as pegadas pelos quais o povo de Deus vai passar. Ou seja, que a disciplina é de acordo com a vocação e a responsabilidade. Você lembra de Moisés? Ele feriu a rocha duas vezes. E o que o Senhor falou para ele? Você não vai entrar na terra. Espera aí, Senhor. Não vamos conversar mais. E o Senhor não conversou mais. O homem mais manso da face da terra, um tipo de Cristo, aparece no monte da transfiguração, mas não entrou na terra. Disciplina. Porque ele estava marcando as pegadas pelas quais o povo de Deus seguiria adiante. É um pioneiro. Se o pioneiro erra, provavelmente todo mundo vai errar. Até acertar, oh meu Deus. Pode acertar, mas vai muito tempo. Então a vida, o testemunho, o caráter, a atitude, as maneiras dos pioneiros agirem, às vezes fala muito mais do que a palavra que eles falam. Não pode. Tem que ter um cuidado tremendo. Por isso Deus foi tão severo com Pedro. E não só com Pedro, com vários na Bíblia. Então nós encontramos, vamos voltar para Pedro na casa de Simão Curtidor. Ali está ele, aquela visão assustadora, mata e come. Eu não vou matar, Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. Isso é um conflito. E o Senhor insiste com Pedro, fala com ele 3 vezes. Quando termina de falar, e Pedro está ali considerando essas coisas, os homens, os guardas da parte de Cornélio chegam, chama, na casa de Simão Curtidor, manda chamar Simão Pedro. E o Espírito Santo fala para ele, olha, tem homens aí te chamando, vai sem perguntar nada. Porque ele sabia que Pedro era impetuoso. Não briga. Fica quieto. Lembra de Mateus 16? Lembra de 17? Pedro, fica quieto. Sabe quem falou para Pedro? Era o próprio Senhor. Ali Pedro desce. Que coisa impressionante, irmãos. Porque Simão Curtidor, ele era alguém que trabalhava com peles. Ele fazia odres, fazia utensílios para conter vinho, conter coisas. Só que essa era considerada uma profissão praticamente imunda. Por isso ele morava em Jope, porque era à beira do mar. O cheiro era tão ruim, porque você imagine pele de animais recentemente mortos. Estava fedendo a carniça. Ninguém queria ficar perto daquele Simão. Tem que morar longe, esse curtidor. É um imundo. De preferência, um vento que leva para o mar o cheiro, não para a cidade. Ali está Pedro. E o Senhor está mostrando para Pedro como o Simão trabalhava. Ele tinha que pegar um animal, as peles do animal, ele tinha que limpar e tirar o resíduo de carne, e era isso que Deus estava fazendo com Pedro. Ele virava aquela pele pelo avesso, é isso que a cruz faz conosco. Depois de um tempo, especialmente os odres que vêm de Hebrom, ele ficava pendurado debaixo do fogo, do calor do fogo, curtindo, para aquela pele ficar elástica, flexível, para poder fazer um odre novo que pudesse comportar um vinho novo. Porque o vinho novo expele gases no processo de fermentação. E se for um odre velho, ele vai romper, porque ele já está trincando, está cheio de ruga. Quando Pedro está vendo aquilo, aquela pele, aquele animal fedendo, aquela necessidade de ser revirado, aquela necessidade de ficar no calor, é Pedro. Quando Pedro fala, não, Senhor, puxa, Pedro, você é um odre que não pode conter o novo. Você é um odre velho. É por isso que você está aqui. Uma outra coisa interessante é que quando você pega o livro de Crônicas, quando Salomão vai edificar a casa para o Senhor, as madeiras que vieram não foram só da região que eles viviam, as terras que Deus lhe deu como promessa. Vieram madeiras do rei de Tiro. Eles tinham uma parceria. E as madeiras, os cedros, vinham pelas embarcações, e sabe onde que entrava para a casa de Deus? Na cidade de Jope. Então, se aquele templo é uma figura do corpo de Cristo, como pode Pedro falar para o Senhor, não quero receber esses animais, mas esses animais são gentios. Se você não recebe essas madeiras, e Salomão recebeu como um tipo da casa que Deus faria, no tempo do Novo Testamento, você está impedindo a obra de Deus. Então Salomão recebeu e Pedro teve que receber. Por isso que Pedro agora tem que se sujeitar ao Senhor. Lava ele para cá de Cornélio. Quando ele está pregando a palavra antes de terminar, mas na verdade ele já chega assim meio bravo, né? Ele entra e fala, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de gentio e comer com eles. Eu estou aqui, mas vocês sabem disso. Hã? Pois é. Mas Deus me mostrou para não considerar imundo o que ele purificou. Então ele começa a entender que a graça de Deus, o evangelho, não foi destinado apenas aos judeus, mas também aos gentios. E antes que Pedro termine de falar, o Espírito Santo interrompe Pedro e aquelas pessoas são batizadas no Espírito Santo. O filho interrompe, o pai interrompe e o Espírito Santo também. Porque diz assim a Bíblia, enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu. Nem terminou de falar. Ele está debaixo de uma tutoria tão severa da Trindade. E o Senhor está conduzindo Pedro sempre. Agora eles recebem o evangelho. Quando ele chega em Jerusalém, o que a igreja fez? Uma festa, feliz porque os gentios receberam a palavra, não foi? Não. Você entrou na casa de gentios incircuncisos e comeu com eles. E Pedro teve que dar uma explicação minuciosa de que não foi ele. Ele não controlou nada, na verdade ele nem queria ir. E ele teve que explicar, mas só em falar que está na casa de Simão, o curtidor, já era um problema muito grave para ele. E ele teve que falar, olha, nós vamos resistir o Espírito Santo, assim, impedir que esses que receberam o Espírito Santo como nós, sejam batizados como nós? E Pedro mandou que os seus companheiros que estavam ali batizassem essas pessoas. Depois que ele explica a igreja, aí a igreja ficou contente. Então, se você acompanhar o trabalho de Pedro, você vai ver que o ministério de Pedro está praticamente sendo cristalizado em Atos capítulo 10. E agora começa a vir uma nova transição entre o 11 e o 12. Lembra dos rostos? Cara de leão primeiro. Depois qual que vem? Cara de bezerro, né? E depois, cara de homem. Porque quando você olha o livro de Atos, Pedro não acrescenta mais nada à sua obra depois desse episódio à casa de Cornélio. Não quer dizer que o ministério dele parou. Quer dizer que ele atingiu o ápice. Então agora, Deus precisa chamar uma outra pessoa, um outro ministério, que vai saber pegar lençol e transformar ele em tenda. Porque o propósito de Deus é habitar em casa. Então começa o capítulo 13 de Atos. Separai-me agora, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então você vê que o rosto mudou. Né? Lá em Ezequiel, eles viravam os rostos e eles seguiam zigue-zagueando. Mas os rostos mudavam. E olha agora que o rosto da obra de Deus mudou, porque o livro de Atos se reparte de maneira simples do capítulo 1 ao 2, antes do Espírito Santo. Então eles estão dentro de uma casa trancada com medo. Do 2 ao 10, o ministério apostólico sendo encabeçado por Pedro, muito poder, evangelismo, cura, cara de leão, o reino de Deus e Satanás sendo deposto. Mas aí você encontra agora o capítulo 13 com Paulo, e Pedro desaparece. Mudou o rosto. Claro que você tem uma transição entre o 11 e o 13, já vamos falar do 12. Mas começa uma nova etapa na casa de Deus. Se a profissão de Pedro era pescador, e Deus falou para ele lançar a rede, qual era a profissão de Paulo? Ele fabricava a tenda. Está na Bíblia isso? Aonde que está? Atos, tem 28 capítulos, aonde que está? Pessoal do CPP aí. Eu vou dar o livro de Erivelto de presente para quem achar. Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Vai me bater. Atos capítulo 18. Hã? 18. Hã? Aí, Erivelto. Então você vai encontrar no verso 3 que o ofício de Paulo, de Priscila e Áquila, Deus uniu eles por causa do ofício, que eram fazedores de tendas. Então Deus chama a Paulo e entrega a ele essa incumbência de edificar uma tenda. Ele deveria pegar esse lençol de Pedro, estou falando de maneira tipológica, né? E transformar esse lençol em casa, em tenda. E ele sabia fazer isso, costurar, cortar, montar direitinho. Aqueles animais representam nós. Como somos nós? Porque Paulo apresenta a cruz, o velho homem sendo crucificado, né? A nova criatura, mas até que a gente entenda claramente isso, embora sejamos ovelhas, dentro daquele lençol de Pedro, a manifestação é assim, bestas feras, o que mais que tinha ali dentro? Hã? Hã? Aves, né? O que mais? Você tem cobra, réptil. Você já reparou como o réptil de vez em quando escorre um venenozinho da nossa boca? De vez em quando escorre. Se você não cuidar, você está falando mal dos outros, está criticando pessoas. Somos essas aves de rapina que comem coisa imunda. No Velho Testamento, as aves imundas comiam carniça. Quanta carniça Satanás está lançando e, às vezes, o povo de Deus se alimenta. Né? Paulo falou aos Gálatas, se vocês se devorar uns aos outros como bestas feras, é assim que a Vulgata Latina apresenta essa passagem do livro de Gálatas, que é isso que ele está dizendo, ele fala como bestas ou como feras, nós precisamos da obra do Espírito Santo para nos transformar na imagem de Cristo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto? Disse Paulo aos Gálatas. Até que Cristo seja formado em vós. Porque embora sejamos ovelhas, a nossa manifestação às vezes é assim. Nós somos como aves, queremos voar. Não queremos estar debaixo de comunhão, de autoridade, de proteção. Queremos ser livres. Se você apertar, eu vou para outro lado. Então note que Paulo, ele agora recebe essa incumbência e você vai ver que as pregações, o ministério dele são de acordo com as vocações. Quantas epístolas Pedro escreveu? Duas. E Paulo? Hã? 13, definitivamente, e Hebreus que... Como o Espírito Santo não falou quem foi, vamos deixar também como ele deixou. Suspeita-se que foi Paulo. Meu Deus, por que que Paulo tem que escrever tanto? Porque ele está falando da casa. E ali tem ordem. Ali tem vários aspectos. Ele fala para Timóteo, olha Timóteo, eu estou te escrevendo essas coisas para que se eu tardar, você saiba como convém andar na casa de Deus. Não é assim que ele fala? Então a responsabilidade de Paulo está com a casa. Mas Paulo só aparece depois de Pedro. Antes de Pedro ele não aparece. Então Paulo não substitui Pedro. Assim como os querubins, eles não se separavam. Eles têm as suas funções, mas a obra de Deus é complementária. Então você vê Paulo explodindo o evangelho em muitos lugares, edificando a igreja como casa. E Paulo sim fala de presbíteros, marido e mulher, reuniões da igreja, partir do pão, contribuições. Tudo que diz respeito à vida prática da igreja, estilo de vida, Paulo menciona. Mas aconteceu algo interessante. Depois que Paulo trabalha durante muito tempo, diz o livro de Gálatas, vamos ler essa passagem, porque eu acho que ela é um marco. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias e não vi outros dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência para que, de algum modo, não correr ou não ter corrido em vão. Então você vê que Paulo estava seguindo fortemente o seu ministério, mas porque a obra de Deus é uma só, embora de muitas formas, chegou o momento que Deus, o próprio Senhor, levou Paulo 14 anos depois a ir sentar com Pedro, Tiago e João. Ele não foi lá para pregar, Ele foi expor o que estava pregando, para eles não correrem em vão. Chega um momento que, embora os ministérios andem de maneiras separadas, fazendo uma obra legítima, Deus quer coordenar a sua obra. E você vai ver que eles conferiram o que pregavam, deram a destra de comunhão e voltaram a trabalhar da maneira que Deus confiou a cada um deles. Paulo estava fazendo uma obra extraordinária, mas ele não era pioneiro. Pedro era pioneiro, junto com Tiago e João. Vamos seguir. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então você vê que, embora eles fossem pioneiros, havia um problema grave em relação à graça de Deus e o judaísmo. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha que situação. Além de Pedro não acrescentar nada a Paulo, Paulo ainda tem que resistir a essa situação ali em Jerusalém. O problema aqui não é bem Pedro. O problema aqui são os judaizantes, os cristãos judaizantes que se converteram, e embora a igreja fosse do Senhor, estava mesclada com o judaísmo. E se alguém se convertesse, tinha que circuncidar, se fosse gentil. Eles já receberam o gentil na igreja, os judeus, mas tem que circuncidar. Tanto que no capítulo 15, né, teve uma discussão enorme entre as igrejas gentílicas, porque alguns irmãos saíram de Jerusalém e foram visitar as igrejas e pregavam isso. Se vocês não circuncidar, vocês não estão salvos. E aí Paulo, Barnabé e Tito teve que ir lá e sentar e conferir as coisas, né? E quanto àqueles, verso 6, que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem? Esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Ô, meus irmãos, o ministério de Paulo foi tão grande, tão completo, que nada foi acrescentado ao ministério dele. E você vai ver que, na segunda epístola de Pedro, no final, ele vai dizer que há coisas difíceis de entender, que o amado irmão Paulo escreveu, pela muita sabedoria que lhe foi dada, como também diz as demais escrituras. Quer dizer que Pedro reconhece a autoridade apostólica e espiritual de Paulo nas suas cartas como palavra de Deus. Ou seja, é difícil de entender. O ministério de Paulo é tão amplo, porque Paulo fala do mistério de Deus oculto antes dos tempos. Fala desse propósito eterno, essa coisa grandiosa do Senhor. E Pedro reconhece que Paulo foi muito mais além no âmbito da revelação. E Pedro não acrescenta nada a Paulo, mas Paulo complementa a obra de Pedro. Paulo não substituiu Pedro, né? Mas é esse aspecto do ministério. Nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim, para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então você vê que houve, eles conferiram o evangelho, eles se avaliaram em Cristo e deram a destra de comunhão. Porque ainda que os focos, ainda que a maneira, o estilo, os encargos eram diferentes, era o mesmo Senhor que havia chamado esses ministérios para a obra e eles iriam se complementar. Mais adiante, no verso 11, acontece um episódio. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na face, porque se tornara repreensível. Meu Deus, Jesus repreendeu Pedro, o Pai repreendeu Pedro. O Espírito Santo repreendeu Pedro e agora Paulo repreende Pedro. Tem certeza que você quer ser um pioneiro? Hã? Tinha ido, né? Até a porteira briga com Pedro, né? Alguém me falou, você sabe, existe uma vez na Bíblia que a porteira falou. Porteira, ontem nós abrimos a porteira para ir lá para cima, né? É a porteira. Quando Jesus é preso, está lá no pátio, tem a porteira ali que cuida, né? E ela fala, você é um deles, né? Então a porteira falou, né? Mas todo mundo briga com Pedro, né, irmãos? Então aqueles que são chamados para estar à frente, pode ter certeza que a encrenca está sempre perto. Se você não quer ser incomodado, o segredo é você não ter responsabilidade. Porque se você tem, vai haverá muito incômodo, né? Mas você encontra que aqui Paulo está corrigindo Pedro por causa do evangelho. Mas nós encontramos esse episódio que esses rostos estão interagindo juntos, como esses rostos lá, essas caras dos querubins. Mas uma coisa interessante é que a ordem é cara de leão, cara de boi, cara de homem e de águia. Pedro enfatiza essa cara de leão por causa do reino. E Paulo, o aspecto do homem. E Paulo chama o corpo de Cristo, ou Cristo místico, corporativo, de o novo homem. Formado os dois povos, gentios e judeus, está em Efésios 2, um novo homem. Então esse é o encargo de Paulo. Mas, irmãos, entre cara de homem e cara de leão, temos uma outra cara. Qual é? De boi. E aí, cadê o boi? Então nós vamos encontrar uma coisa interessante. Aconteceu algo no livro de Atos que às vezes nós passamos assim por cima. Aí tá vendo? Pedro é um problema sério. Não, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do outro, né? Mas interessante que quando você olha as escrituras, a obra de Pedro é muito definida. Até da sombra de Pedro, o Espírito Santo usa Lucas para comentar. Não deixa nada para fora, né? Fala que a sombra de Pedro curava as pessoas. A obra de Paulo também, no mínimo detalhe, né? Os lenços de Paulo curavam as pessoas, né? Muitos detalhes. Gasta um tempo enorme para falar da tempestade que Paulo estava, fala o nome daquela cidade, do vento de onde vinha. Meu Deus, tanto detalhe. Mas acontece algo entre o capítulo 10 e 11 ao 13. O que que nós temos no capítulo 12 de Atos? Tiago. O que que aconteceu com Tiago? Diz as escrituras que eles foram presos. Não é verdade? Pedro e Tiago. Só que aconteceu algo com Tiago. Tiago morreu ao fio da espada. E que dias eram aqueles? Pentecostes veio no dia de Pentecostes, não é verdade? E no dia que Tiago foi passado ao fio da espada, que dia que era? Era Páscoa? Vamos ler lá? Pode ler, pode colar. Vai, Helenice, você já está com a Bíblia aberta aí? Hã? Você está vendo que interessante? Você acha que é por acaso? A gente fala de Páscoa, Pentecoste e tal, e os asmos? Era o dia dos pães asmos, ou seja, que nós queremos a esfera do reino, evangelismo, aquela coisa toda, e depois queremos uma casa. Mas entre o rosto de leão e o rosto de homem, temos o rosto de boi. Ou seja, não existe a casa de Deus se não tiver pessoas dispostas a trilhar as pegadas do boi ou do ministério de Tiago. Deus preparou Tiago como Pedro e João por cerca de 3 anos e meio. A obra de Pedro é evidenciada e a obra de João também, mas a de Tiago não. Tiago sumiu. Você não vê Tiago fazendo absolutamente nada no livro de Atos. Fala que Pedro se levanta com os 11. Fala que eles estavam ali, mas falar Tiago fez isso, ele não fez. Não quer dizer que ele não fez, mas quer dizer que Deus ocultou para marcar o estilo de ministério que ele teria. e que representaria os caminhos que a obra de Deus ia seguir. Tiago representa a cruz. Muitas pessoas querem ser como Pedro, e muitas pessoas querem ser como Paulo, mas eles querem pular do capítulo 10 para o 13. Eles não gostam de ler. O 12, então, nem de perto. Só a parte que Pedro sai da prisão, né? Todo mundo fala disso, o anjo foi lá, soltou, aí Pedro vai lá, né, na casa de Maria, mãe de João Marco, que maravilha. Ali está Pedro, mas eles pulam Tiago. Na verdade, isso é um problema na teologia da prosperidade. Que além de Tiago não ter nada, ainda morre ainda, Deus não livra ele. O problema de Tiago não é nem a enfermidade. O problema de ele foi assassinado, né? Um mártir. Ou seja, queridos, que para termos a casa de Deus, apesar de termos movimento do Espírito Santo, avivamentos, é necessário passarmos pela obra da cruz. Temos que estar dispostos, como Tiago, a não ser ninguém, a estarmos escondidos. Tiago recebeu o encargo de não ser nada, por amor ao Evangelho. E aquele Tiago que você vê em Gálatas e vê em Atos 15, não é o Tiago irmão, não é o Tiago um dos doze. É o Tiago, irmão do Senhor, que se converteu depois da ressurreição do Senhor. Ele se converteu, isso está comentado em Coríntios capítulo 15, né? Que ele é salvo depois, né? É exatamente isso mesmo. Você está certinho aí, é aí que a gente entra. Tiago diz a palavra, o irmão está lembrando bem, que ele pediu algo, ele queria que no reino do Senhor ele se assentasse uma à direita e uma à esquerda, né? E o Senhor falou que ia providenciar isso. Você pode ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Pode, tá bom. Então vocês vão beber o cálice e vão ser batizados. E era martírio. Tadinho, acho que ele não entendeu. O pai falou que podia, né? É igual a gente. Tem hora que a gente fala umas coisas assim, ah, é, tá bom. E ele realmente foi batizado com esse batismo. Não se fala do batismo de redenção, né? Mas é aquela morte para que a obra de Deus possa avançar. Ô, irmãos, uma coisa interessante. A Eleni ontem me perguntou. Eleni sempre pergunta, viu, gente? É uma gracinha, né? Mas graças a Deus que as perguntas dela são bem significativas, né? Por que que numa parte de Ezequiel tem uma passagem que oculta o cara de boi e aparece a cara de leão, de águia e de bezerro, mas diz que a face do querubim, uma das caras do querubim seria a cara de querubim. E oculta essa cara de bezerro, né? Você lembra disso, Lino? Que a gente estava conversando? Nessa passagem, acho que é Ezequiel 10. E eu tive comentando com ela o seguinte: isso não é doutrina, é só um discernimento que você não é obrigado a pegar. Ainda que os querubins tenham cara de leão, ele precisa ter cara de boi. Porque o boi representa a natureza do serviço, de ser servo, de ser escravo. Quando ali Ezequiel fala que a cara do querubim é cara de boi, ou seja, ele mescla isso, eu penso que está fazendo exatamente uma identificação em relação ao ministério e o que Satanás fez. Satanás quis ter cara de leão, ele quis ter cara de homem, e ele quis ter cara de águia. Ele quer estar acima do trono de Deus como águia. Ele quer ser o rei no lugar de Jesus. E ele quer tomar o lugar de homem, de Adão e de todos nós que estamos aqui. Ele quis tomar o lugar do Senhor como homem. Mas Jesus é rei. Mas ele é rei para servir. Tá certo? E o diabo não. Ele quer ser rei, mas ele não quer servir. Ele quer manietar. Percebe isso, irmãos? Assim é um segredo para o nosso ministério. O querubim que nós temos que tomar como ilustração não é esse querubim caído, porque ele não tem cara de boi, ele não gosta dessa cara. Quando Deus trabalha no mundo espiritual mostrando esses querubins, sempre tem que ter cara de boi. Aí Paulo fala aos Coríntios, né? Que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o inimigo sempre quer usurpar algo da obra de Deus, mas ele nunca vem para servir. Quantas pessoas estão se envolvendo com ministérios que pula o capítulo 12? Eles querem estar lá em cima como rei. Eles querem ter uma humanidade elevada, né? Querem ser grandes homens, grandes visões, grandes águias, grandes revelações. Mas onde está a cara de boi? Então, irmãos, a obra do Senhor, nós não podemos separar essas coisas. Ele é o rei com a natureza de escravo, de servir. Embora sendo Deus, ele não se aferrou a ser igual a Deus. Ele se esvaziou e ele assumiu a forma humana, a forma de servo, e ele desceu as partes mais baixas. Essa é a cara do bezerro. Ele veio para servir. E aí está Tiago. Por que que às vezes não temos a casa de Deus como Paulo? O Senhor deixou esse encargo a Paulo. Mesmo tendo avivamentos, é que nós facilmente pulamos do encargo de Pedro para Paulo e esquecemos de Tiago. Tiago não aparece, mas aí está ele. Quando ele aparece, morreu. Ou seja, não haverá avanço na obra de Deus se nós pularmos a cruz. A cruz nos derruba. A cruz, o que sobra da cruz é a ressurreição. O que sobra da cruz é a glória de Deus. Então nós temos o homem antes da cruz e o homem na cruz. E se ele está na cruz, então ele se manifesta em Cristo. É Cristo nele e ele em Cristo. Mas se nós pularmos a cruz, não temos casa. E esse é um problema. Quando Deus traz os avivamentos, como foi no ministério de Pedro, se quisermos construir a casa, quantas divisões nós temos? E há divisões por causa do poder. Por causa de coisas legítimas que Deus está fazendo. Mas nós pulamos essa aniquilação do homem, da posição humana, dessa questão do homem querer controlar a obra de Deus. Esse é um assunto que realmente deve ser considerado. Que se Deus avança sua obra conosco, sempre vai haver cara de boi. E é interessante que, ora você está numa ênfase, ora você está em outra. Se você acompanhar a sua própria vida, você vai ver que é assim. Por mais que você tenha um encargo como o de Pedro, mas você vai ver que na epístola de Pedro ele fala da casa de Deus, ele aprendeu isso com Paulo. Ele fala de pastoreio. O aspecto dele é o reino. Mas ele está tão envolvido com essa complementação dos ministérios que ele recebe e ele doa. Então Paulo fala do reino, embora esse não seja o aspecto assim, mais forte do seu ministério. Mas a obra de Deus é uma só. Então nós vemos no aspecto cronológico, Pedro, Tiago e Paulo. Mas quando chegamos no final do ministério de Paulo, lá está ele preso. E ele fala assim, Timóteo, todos os da Ásia me abandonaram. Vocês se lembram disso? Todos da Ásia me abandonaram. E quando você lê as sete epístolas do Senhor às igrejas, da onde eram aquelas igrejas? De que região que elas eram? Abandonaram Paulo. O encargo, o primeiro amor, o espírito, a revelação, o ministério. Ou seja, as redes que Deus, da obra de Deus, que começaram com Pedro e se transformaram numa casa, no final, em Paulo, no final do ministério de Paulo estava se rompendo. E aí o que nós encontramos na cronologia da obra de Deus? Aparece João. João aparece no final da sua vida e no final do ministério de Paulo. Eu me refiro que ele aparece na questão da ênfase do seu ministério, da contribuição dele. O que João, o apóstolo, estava fazendo quando o Senhor chamou ele? Lançando redes? O que ele estava fazendo? Então ele aparece quando as redes estão rompidas. Pedro lança, Paulo transforma em tenda. Mas quando as tendas começa a se romper da rede da comunhão, da escola apostólica, do encargo, começa a se romper, começa a aparecer as heresias, gnosticismo, divisões, tantas coisas, aparece João. E o que João vem fazer? João vem consertar as redes que estavam se rompendo. Agora, se você pegar as ênfases desses ministérios, a ênfase de Pedro é o reino, de Paulo é a casa, de João é a família. Então as palavras-chave do ministério de João, você vai encontrar que João está trazendo a gente de volta para o que era no princípio. Ele fala de vida. Ele não fala de presbitério, não fala de ordem na casa, não fala de reuniões, não entra em aspectos doutrinários e não acrescenta nada além do que Paulo já havia deixado como legado. Mas João aparece quando a vida foi embora e ficou só a aparência. Então, quando as redes do testemunho do Senhor se romperam, quando a vida se foi e ficou só a aparência e há divisões, ainda que hajam lideranças, reuniões, liturgia e tantas coisas corretas, João tem que aparecer. Por quê? Porque João vai falar para nós que tudo isso é superficial. Precisamos voltar à vida. Precisamos voltar à vida da comunhão com Cristo. Então, como é que ele começa o evangelho dele? O evangelho de João, como é que começa? No princípio era o verbo. Está aí, João. Está escrevendo aos filhos de Deus. Mateus está escrevendo aos judeus. João está escrevendo aos filhos. E que, como é que começa a primeira epístola de João? Hã? Aí está. Então, se você vê a ênfase de João, é que quando a igreja se perde ao propósito central de Deus, ele tem que trazer a igreja de volta. Então, nós temos então essas quatro linhas ministeriais. O reino, a cruz, ou a disciplina com Tiago, o serviço, a casa e a família. Né? Deus tem um reino, mas ele quer uma casa. E para que a casa? Porque ele quer uma família. Ah, irmãos. Mas para estarmos no reino de Deus, já que nós somos como répteis e aves, e a gente não é fácil, precisa da cruz de Cristo e do Espírito Santo para nos transformar. Para sermos edificados como uma casa, para Deus ter uma família. Quando você pega Paulo, ele fala, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas quando você pega João, ele fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem o que era desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vocês conhecem a palavra e vencer o maligno. A palavra está em vós. Então ele apresenta esses três estágios da família. A preocupação dele agora não é tanto se tem liderança em si, legalmente falando, mas é se tem maturidade paternal. Porque quando a vida vai embora, o posto continua, por assim dizer, mas a autoridade se foi. E o que tem é apenas um cargo posicional. É uma autoridade oficial, mas a vida já não está mais ali. Então, quando a igreja entra em decadência, João mostra que a maneira de se restaurar não é mexendo nas estruturas, não é tentando encontrar uma forma correta, mas é trazer de volta o povo de Deus ao que eles perderam. E o que eles perderam? Então você entra no aspecto das sete igrejas. A primeira igreja qual foi? Éfeso. Que igreja é Éfeso? É essa. É Éfeso que Paulo estabeleceu ali a barra do seu ministério para a Ásia. Diz a palavra que todo o conselho de Deus foi entregue ali. E toda a Ásia ouviu. Ele gastou cerca de 3 anos ali. A igreja madura. A carta mais profunda de Paulo, a carta aos Efésios. Mas passaram-se mais ou menos cerca de 30 anos entre o martírio de Paulo, ou essa confissão de Paulo, com a epístola do Senhor no livro de Apocalipse à igreja em Éfeso. Quando você encontra Paulo em Éfeso, ou escrevendo a Éfeso, a igreja está nas regiões celestiais. Que mistério, que glória, que riqueza, que legado, que contribuição. Mas o que, que o diabo fez em cerca de 30 anos? Aí diz que quando ele partiu para a Mesopotâmia, ele diz que deixou Timóteo em Éfeso, para exortar alguns que não escrevessem ou não ensinassem doutrinas estranhas. E a situação em Éfeso já era uma situação de decadência. Falsos mestres, falsas doutrinas, falsas situações. É Macedônia que ele foi. É primeira epístola, né, de Paulo. Né? E ali ele fala que a igreja é a casa de Deus. Mas quando chega na segunda epístola de Paulo, meu Deus do céu, ele não chama a igreja de casa de Deus. Ele fala assim, olha, numa grande casa existe vaso de honra e desonra, de ouro, de barro. Aqueles que se purificar dessas coisas vão ser vasos utilizados nas mãos do Senhor. foge da paixão da mocidade, segue a paz, a justiça, o amor. Ele fala, não segue com todo mundo, não. Segue com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Porque ele viu que, embora fosse uma grande casa, já havia muita mistura. Não deixou de ser a casa de Deus, mas já não era mais o governo de Deus. As coisas estavam muito misturadas dentro da casa de Deus. Então era um período de decadência. Então depois que Paulo morre, a igreja em Éfeso, ela, na verdade, já tinha abandonado Paulo e foi uma decadência. Então quando você encontra João, segundo os estudiosos, os últimos dias da vida de João foi na cidade de Éfeso, onde eles haviam abandonado o primeiro amor. Não é interessante que Deus leva João justamente onde Paulo investiu tanto tempo no seu ministério? E para que leva João para ali? Para costurar as redes que estavam se rompendo. E agora João começa a escrever as palavras centrais das suas cartas. Verdade. Mas a verdade no evangelho de João é realidade. E nas epístolas dele, no grego, é realidade. Oh, que bom, vocês guardaram tudo conforme foi entregue. Está assim em Apocalipse. Mas perdeu realidade espiritual. Então você tem a palavra realidade, você tem a palavra luz, você tem a palavra vida, você tem a palavra amor, você tem a palavra comunhão. Você tem a palavra da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles precisavam voltar, porque eles só tinham o exterior. Seguiram uma tradição, mas perderam a essência. Então aí está João. Então quando nós olhamos a obra de Deus no período do Novo Testamento, embora houvesse muitos obreiros, eles seguiram como colaboradores uns dos outros nessas quatro linhas. E essas quatro linhas mostram as linhas que Deus desenhou para a sua obra seguir adiante. E não pode se separar. Alguns querem enfatizar um aspecto, outros querem enfatizar outro aspecto. Mas a obra de Deus é uma só. E mesmo que ele chame irmãos para encargos definidos, mais cedo ou mais tarde, precisa haver complementação. Né? E o que é interessante, você lembra no livro de Ezequiel, quando esses querubins se moviam nos céus, as rodas na terra se moviam e elas seguiam. Eu estou usando como uma ilustração. A função da igreja e da obra de Deus é seguir o mover do Espírito Santo. Se ele se move, nós temos que mover. Se ele para, nós temos que parar. Por isso, quando você vê o livro de Atos, você vê que o rosto, a face, o aspecto da obra de Deus mudou do capítulo 10 ao 13. Foi uma transição. E a obra de Deus seguiu. E quando você reúne as epístolas, você vai ver que existe esse intermesclar entre as cartas dos apóstolos e a realidade espiritual da obra dele. Então João não tem que vir primeiro. Não que ele não é mais importante ou menos, não se trata disso. Se trata da maneira que Deus trabalha. Quando Deus começa a trabalhar, ele começa a trabalhar trazendo o senhorio de Jesus de volta. Não adianta falar de igreja se não estamos dispostos a nos submeter ao Senhor. Nós vamos querer que seja a nossa obra. E quando nos submetemos ao Senhor, então aparece Tiago. Nós encontramos bastante com Pedro, né? Sempre Pedro. Dificilmente encontramos Tiago, mas mais cedo ou mais tarde você vai encontrar com ele no meio do caminho. Chega uma hora que o Senhor te segura, é o aspecto da cruz. Puxa, mas eu fiz tudo certo, eu não entendo porquê. Não é a questão de certo. É uma questão de mudança de rosto. Tem hora que o Espírito Santo nos usa e você fica, meu Deus, eu não fiz nada, na verdade eu não estou nem orando direito. E tem hora que você está levando uma vida séria na palavra, em obediência, família certinha, vida financeira, está tudo direitinho, e o Espírito Santo está te corrigindo ali, ó. Nada ele te permite. Você encontrou o Tiago. Tem hora que, né, a igreja está num aspecto de casa, tem hora que não. Então nós precisamos discernir, porque quanto mais vamos nos amadurecendo, o Senhor vai mudando esses rostos. E nós temos que seguir o Senhor, mesmo que o aspecto de um irmão ou de uma irmã seja bem específico. Mas o Senhor quer nos intermesclar. E lembre-se, uma coisa que eu quero concluir. Aqueles querubins, eles tinham seis asas, né? E quando você pega Isaías capítulo 6, aparece os serafins, diz a palavra que eles cobriam os olhos com duas asas, cobriam os pés com duas asas e voavam com duas. Como é que pode andar tapando os olhos? É, mas em Ezequiel apresenta a mesma coisa, né? Na verdade, a maioria dos grandes estudiosos acredita que é a mesma coisa, né? E as funções das asas também. Se você vai ser alguém que vai servir o Senhor, você tem que cobrir os seus pés. Pés fala de serviço. Você não pode andar levianamente. Você tem que ter reverência. Quando o Senhor fala, tira as sandálias dos seus pés, é porque se Moisés é um servo, não pode ficar de pé. Ele tem que cair. Para tirar as sandálias, tem que dobrar o joelho. Então nós temos que andar com os pés cobertos, com os olhos cobertos. Mas se eu ando com os olhos cobertos, eu vou tropeçar. Exatamente. Você não pode usar os seus olhos. Você tem que depender dos olhos do Senhor. Quando Paulo está andando no caminho de Damasco, ele está usando os seus olhos. E quando ele encontra o Senhor, o que aconteceu com ele? Ele ganhou asas nos seus olhos. Ficou cego. E quando ele ficou cego, você lembra que as rodas e os querubins eram cheios de olhos por dentro e por fora? Aí você vê Paulo falando aos Efésios dos olhos do coração. Nós temos que ser um povo de olhos, naturalmente falando, fechado, para que os olhos interiores se abram. Não é maravilhoso isso? E diz a palavra que eles eram cheios de olhos por dentro e por fora, também nas rodas. Ou seja, ainda que nós temos quatro querubins com rostos definidos, mas eles estão cheios de olhos em todos os lugares e as rodas também. Em outras palavras, nós temos lideranças definidas no ministério da palavra, com Pedro, Paulo, Tiago e João, e aqueles que seguiriam essas pegadas, mas temos que nos lembrar. Todos os irmãos têm chamamento para servir de acordo com seus dons e ministérios. Seu dom representa um olho. Ou seja, nós precisamos estar dependendo do Espírito Santo em todos os irmãos. Porque às vezes não estamos vendo algo à nossa frente, nem algo por dentro. Mas uma irmã, um irmão está vendo. E por isso que existe tanto problema na igreja. Porque às vezes, quando temos ministérios fortes, cai na vaidade, esquece de Tiago, esquece da cara de boi, e acha que se Deus vai falar, se Deus vai dirigir, se Deus vai fazer, tem que ser só através deles. Mas graças ao Senhor, que se essas rodas representam a obra de Deus na terra, está cheias de olhos por dentro, por fora, pelo lado, por detrás, pela frente. E nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo na vida de todos os irmãos. Ainda que o Senhor segue linhas, mas Ele vai usar todos os seus filhos. E se o Senhor nos usa seguindo essas quatro linhas, Ele quer um reino para ter uma casa com família. Mas para Ele ter isso, temos a disciplina. E, irmãos, nós não gostamos de disciplina. Vamos concluir pelo menos citando frases. Algumas definições. Por exemplo, esse Tiago, que morreu no capítulo 12, porque a Bíblia apresenta alguns Tiagos, né? Esse Tiago é o Tiago que era irmão de João, um dos 12. Ele morreu. Presta atenção nisso, irmãos. Treinado para morrer. Muita gente quer ser apóstolo. Mas às vezes confunde, né? Como se apóstolo é administrador de empresa, de redes. Não é. É o ministério da palavra. E o Senhor prometeu, eis que vos dou, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E vocês vão ser minhas, no grego é mártires. Testemunha é mártires. Eu vou dar poder para vocês morrerem. Esse é o poder que o Senhor está falando ali. Porque mesmo que Pedro permaneceu vivo durante um tempo, porque ele prometeu para Pedro, Pedro, quando você era novo, você ia para onde você queria. Vai chegar um tempo mais velho, alguém vai te pegar pela mão, vai te levar para onde você não quer ir. Está lembrado o final de João? E isso disse o Senhor significando com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Então é poder para morrer. Porque mesmo que você não morra fisicamente hoje, se você é alguém que quer ter poder legítimo, essa morte começa a operar agora. É morte para o ego, é morte para o individualismo, é morte para o isolamento, é morte para vários aspectos que ferem a natureza do cordeiro. Então aí você tem que encontrar a cara de boi. Tá certo? Aí Deus levanta um outro Tiago, que é o Tiago do capítulo 15. Não é? Que é o irmão do Senhor. Quando você olha Tiago, aí está a cara de boi novamente. Você lembra da carta de Tiago? João está enfatizando a família e fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como é que Tiago fala? Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? João fala: não ameis o mundo, né? Não ameis o mundo. Ou se alguém vê seu irmão passando em necessidade e não repartir, se você tem, como estará o amor de Deus em você? Tiago não fala assim, não. Tiago fala assim: eis vocês ricos, a riqueza de vocês está sendo ajuntada para ser consumido no fogo. A ira de Deus está quase despencando. Meu Deus do céu, Tiago é terrível. Disciplina. Cruz. Tiago, irmão do Senhor, é o autor da epístola de Tiago. A carta de Tiago não foi escrita pelo Tiago, um dos doze. Ela foi escrita pelo irmão do Senhor que se converteu depois da ressurreição. Então isso é muito interessante. Então, Pedro enfatiza o reino. Tá certo? Pedro enfatiza o reino. Se você pegar as cartas de Pedro e torcer ela, pegar as palavras-chave, os assuntos-chave, todas estão relacionadas com a vinda de Jesus e o reino de Deus. Esse é o resumo das epístolas de Pedro. Se você, né, pegar como uma roupa de Paulo, as cartas de Paulo, o que vai sair ali? O mistério de Deus em Cristo, que é a igreja, é Cristo e a igreja. De maneira resumida, Cristo é a igreja, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Resumindo, é isso. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando você pega João, é a família. Então nós encontramos o Senhor, sabe, seguindo essas linhas. Se o Senhor nos ajudar, amanhã podemos tocar em mais uns pontos sobre isso. Mas vamos nos lembrar disso. O Senhor está trabalhando conosco nesse tempo. Tivemos muitos avivamentos na história da igreja. Meu Deus do céu. Será que Deus trabalha de forma inconsequente? Nunca. Nunca brinca. Mas pode ter certeza, irmãos. Em vários aspectos da história da igreja, eles quiseram pular da cara de leão para a cara de homem. Quer ter uma igreja, os cinco ministérios, mas ninguém quer falar de Tiago. Ou pelo menos assumir o espírito de Tiago. Então, nesse tempo, se Deus está usando ministério significativo e chamando igreja significativa, pode ter certeza, você vai encontrar Tiago já já. Se é que você já não encontrou ele. Porque não vai ser possível avançar. Não haverá a casa de Deus, a restauração da igreja, sem o Espírito da cruz. É glória de Deus na casa de Deus e nada do homem, do controle humano, da vaidade, do orgulho humano. Que o Espírito Santo nos ajude e que Deus use muitos irmãos e irmãs nessas linhas: reino, cruz ou disciplina, a casa e a família. Não fuja dos Tiagos, viu? Não faça isso. Nós precisamos deles. Tem irmãos que falam assim: nossa, aquele irmão não acredito que tem amor. Irmão não é quebrantado, não é possível. Na verdade, Tiago não pode andar muito sozinho, não, né? Se uma ovelha vai conversar com Tiago, João tem que vir atrás da ovelha. Porque ele dá uma cacetada, ela cai para trás, João pega e fala: meu filhinho, vem aqui. Tem de bom ânimo. Tem irmãos na igreja que são Tiago. Você encontrou ele, mas você mereceu, você pediu. Pode ter certeza que Papai do Céu sabe o que está fazendo. Ai de nós sem Tiago. Ia ser uma melação só, né? Vamos pôr de pé? Eu vou pedir que quem sentir desejo, que a palavra estiver ardendo no seu coração, pudesse orar ao Senhor por esse assunto e pela obra de Deus entre nós, né? Pode ser mais de uma pessoa, mas vamos terminar esse tempo em oração, né?